Tagarelers de todo o Brasil, de todo o universo, de todo o planeta, muito bem-vindos ao último Falando de Nada de 2023. Aline Diniz, foi um prazer, nossa, uma honra, o melhor high five da história.
O melhor high five da história.
Estar com você mais um ano aqui no Falando de Nada.
Michelito, eu amo muito esse programa.
Esse programa já está renovado para mais uma temporada.
Já.
Voltamos na segunda semana de janeiro, vamos então tirar aquelas duas semaninhas de folga.
Recessinho.
Merecidas.
Foi a mesma coisa que eu falei, a gente gravou um vídeo lá do Entre Amigas e eu falei isso, eu vou falar aqui de novo, o youtuber também precisa descansar.
Ah, precisa.
Nosso trabalho parece que é fácil.
Não parece.
E às vezes é, mas tem vezes que não é. É. E eu tô moída. Você também tá, né?
É, então, eu estou convivendo com pessoas gripadas e doentes nas últimas 3-4 semanas, né? Bubu tá doentão, a Lesão tava doentão, minha noiva Lu tava doente, eu tava lá, resiliente. Deus. Não vai me pegar essa porra dessa gripe, não.
A CCXP tava doente, né? Todo mundo na CCXP ficou doente.
Hoje eu tô sentindo aquele catarrinho, aquele mal-estar, aquela moleza. Então, na minha última semana útil do ano, eu já estou ficando doentinho, mas é um bom momento ficar doente. Não atrapalha o trabalho. O capricorniano agradece quando não atrapalha. Pode atrapalhar o Natal, mas não atrapalha a caceta do trabalho. Tá?
Eu amo. Michelito, a gente tá aqui no último gás do ano.
Exato.
A gente tá aqui os dois tirando energia dos tagarellers, porque a gente não tem mais energia, tá? A nossa energia acabou. Mas a gente quer fazer o último programa do ano ser um programa especial, porque a gente fica com saudade.
E a gente iria receber hoje aqui membros do elenco do Mamonas Assassinas, o filme. Mas, putz, fim de ano, aquelas agendas super lotadas, acabou que não deu certo. A gente tá tentando reagendar pro ano que vem, mas eles mandaram uma surpresa pra você.
Pra mim?
Pra você.
Então, o que é isso?
Mamonas Assassinas, o filme, estreia em 28 de dezembro e você vai ganhar brindes, mimos.
Deixa eu abrir.
Que a assessoria
você
mandou.
Você sabe que quando eu era criança, o meu primeiro CD, veja bem, eu devia ter uns 6, 7 anos.
Certo.
Meu primeiro CD foi aquele dos peitos. Eu tinha 7 anos.
Mas eu também era...
Outra época,
era um pouco,
né,
mais velha, mas eu também...
Meu Deus, que fofo! Olha... É uma camiseta, não, eu vou abrir.
Olha, mas a meinha é preciosa.
A meinha é preciosa.
A meinha é preciosa.
É uma camiseta...
De fã.
Maravilhosa. Gente, isso aqui me lembra muito a minha infância. Que bonitinha.
Maravigold.
Deixa eu falar, eu tô doida pra ver esse filme.
Eu também.
Eu tô doida
e
pra
assim,
ver esse filme.
Não deu certo de o elenco vir hoje, mas no final foi meio bom, porque vai dar tempo de a gente ver o filme.
Exato.
A gente não ia conseguir ver hoje.
Mas eles vêm?
Ah, diz que vem. Diz que lá por segunda, terceira semana de janeiro eles vêm. Olha essas meinhas, que preciosidade, cara.
Mamonas Assassinas.
Muito obrigado, assessoria de Mamonas Assassinas, o filme.
Maravilhoso.
Aguardamos.
Eu tô doida pra ver o
Mano,
filme.
Mano, olha a cara do brother que faz o Dinho, vê se ele não tá igual.
Michel,
olha,
a gente recebeu ingressos.
Ah, sim.
Aqui, ó.
Não, eu sabia dos ingressos.
Ingressos pra ir ver o filme.
Sim, eu sabia disso.
E um adesivo.
Maravilhoso.
Atenção, Crossback!
Quem não cantou Robocop Gay no karaokê?
Nossa, amo o Vira, a música do Vira, como é que é?
Rodo, rodo, vai,
rodo, eu esqueci rodo, o nome rodo, da música.
Passaram a mão na bunda,
eu, como ninguém, filha e neta de portugueses, português, apreciava muito essa música quando era criança.
Será? Boa,
como é que é o nome do cara que cantava o português mesmo? Aguinaldo? Não, não é.
Aí você tá aí pedindo demais.
Você buscou
demais,
como um...
Putz, que outro dia tinha um cara
igualzinho. Eu acabei
aqui
de deixar muito claro que eu tinha...
Segredo do ao vivo, Bubu.
Criança.
A gente não faz pergunta pra amiguinho.
Eu era uma criança. É, a gente não faz pergunta pro amiguinho que tem um computador na frente.
Isso.
Ah, gente. Quem devia ter essa resposta não sou eu que tô aqui apertando o plástico. É você que tá com o computador na frente e é o denominado produtor desse programa.
Boa.
Toma essa bronca.
Aí, Alinoca, olha só. Bubuzinho, Alinoca, olha que interessante, né? A gente... É padrão, a gente grava Falando de Nada, chega uma bucha da indústria pra gente repercutir. Essa é muito interessante. Essa, eu não sei se ela é inesperada, mas era uma coisa que a gente já comentava que não fazia sentido, que é a descontinuação do serviço de streaming Star Plus.
Ah! Nossa, eu fiquei muito confusa por um segundo, eu tava assim, quê? Voltamos, parece que a gente voltou no tempo, né?
Olha só.
Falando de Mamonas Assassinas, a gente voltou no tempo e a gente tá voltando pros primórdios do Falando de Nada, quando a gente não conseguia diferenciar Stars Play de Star Plus.
Exato, né? E a gente sempre falava, gente, por que não unifica tudo? Por que eu não coloco uma aba do Star dentro do Disney Plus, igual tem em outros mercados fora do Brasil?
Exato.
E no final das contas vai ser isso.
Finalmente, né?
Eu vou ler aqui a notícia pra vocês. A Disney anunciou que vai descontinuar o serviço de streaming Star Plus em toda a América Latina. A partir do segundo trimestre de 2024, os filmes e séries do Star Plus, além da programação ao vivo da ESPN, serão migrados para o Disney Plus. Eu adoro isso.
Mas eu tenho dúvidas.
Eu acho isso uma excelente ideia.
Eu tenho dúvidas.
Sobre o quê? Sobre como vai funcionar?
Como é que isso vai funcionar? Quanto é que vai custar?
Isso.
Vai ser algo extra? A gente já fala há algum tempo aqui que os serviços de streaming não dão dinheiro.
A maioria dá prejuízo.
Tá todo mundo tentando correr atrás do prejuízo, inventando história, criando loja, lançando filme no cinema, vide Apple TV Plus. Agora a gente tá falando que uma mesma companhia, que é a Disney, que tem ali no seu braço 20th Century, tem Lucasfilm, tem Marvel.
Pixar.
Quase que eu falei DC. Não. Tem tudo, tudo isso, tem ali, né, embaixo do seu guarda-chuva, tem dois streamings. E aí vai virar um só. E aí você vai cortar esse lucro na metade? Não acho que vai ser isso que vai acontecer, veja bem.
O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte...
Vivemos num mundo capitalista, Michel Aruca.
Exatamente. Hoje, se você assina Disney Plus e Star Plus, você paga ali uns 50 e poucos reais pra ter os dois streamings. Eu acredito que, no final das contas, vai ser uma economia para as pessoas que assinam os dois streamings. Porque... ao entrar a Abstar dentro do Disney Plus, eu acredito que vai ter reajuste na mensalidade do Disney Plus.
Também acho, mas será que vai ficar equivalente então, a você assinar os dois?
Eu acho que vai ficar um pouco mais em conta. Eu acho que se você assinava só um ou outro, vai ficar mais caro pra você, mas se você assinava os dois, no final das contas, vai ser uma economia. Vai, tem que ficar mais barato que 50 e poucos reais.
E isso vai ser global.
Isso aqui é uma questão de América Latina, por enquanto.
Porque nos Estados Unidos já é uma aba, né?
Já tem um negócio na Europa, nos Estados Unidos tem o Hulu, é meio complexo. É. Aí a gente entra numa... Vamos voltar aqui no túnel do tempo, que tem uma parada divertida aqui. Em 2021, pouco antes do lançamento do Star Plus na América Latina, a Disney enfrentou um desafio na justiça brasileira, atrapalhando o adiamento dos seus planos de lançar um segundo streaming na região. O Stars, na época proprietária da marca Stars Play, hoje conhecida como Lionsgate Plus, abriu um processo alegando que o nome Star Plus era muito semelhante ao seu e poderia causar uma confusão entre os consumidores.
E tá errado.
100% correto.
Não tá errado,
nós somos a prova viva dessa confusão.
Veja bem.
Nós já erramos isso de Star Plus com Star Play aqui 500 vezes. Inicialmente, a Disney obteve uma vitória na Justiça de São Paulo com a decisão de que Star era um termo de mercado. No entanto, a Stars recorreu e conquistou uma liminar que impedia a Disney de usar o nome Star Plus sob pena de multa diária. O juiz do caso não considerou o argumento da Disney sobre o risco de dano reverso. Isto é, os prejuízos que o atraso do lançamento do Star Plus poderia causar. Para resolver o impasse, a Disney propôs uma compensação financeira de 50 milhões de reais ao Stars Entertainment por eventuais danos causados pelo uso da marca. Com o acordo, as duas partes desistiram do processo e o Star Plus foi finalmente lançado em 31 de agosto de 2021. Aí o Stars Play virou Lionsgate Plus e depois o Lionsgate Plus... saiu do Brasil, desistiu. Não quero mais.
Já não tá mais aqui, né?
Já acabou. E agora o Star Plus, no ano que vem, acaba também. Então, os dois streams que brigaram para ter Star no nome não vão existir no ano que vem. Isso é muito irônico.
Mas eu não acho que vai acabar. Eu acho que ele vai continuar existindo dentro do... É isso. Porque a Disney tem essa peculiaridade de ter as separações muito específicas de seus conteúdos.
Isso é. Isso é um problema um pouco chato pra gente que faz trabalhos com eles, porque eu fiz alguns trabalhos esse ano pra Star Plus e Disney Plus. E eu tentei unificar as vezes. Gente, vamos fazer um negocinho. Não fazem, são operações diferentes, times diferentes, aprovações diferentes. Então, unificando tudo, cara, eu acho que vai ser só benéfico pra todo mundo.
Mas aí a gente volta numa coisa que eu falei na semana passada, sobre a potencial venda de Disney para a Apple.
Inclusive, eu queria até...
enxuta a operação,
sim,
entendeu?
Sim, eu queria corrigir o que eu falei na semana passada, né? Eu falei, não, porque a Apple tem muito dinheiro, vale 900 milhões. Mano, a Apple já tá na casa dos 3 trilhões já.
Caralho!
É 3 trilhões, que não é 900 milhões, é muita grana.
Não, você falou bilhões.
Bilhões. Não é 900 bilhões, é 3 trilhões o valor da Apple de mercado.
Eu não sei nem quantos zeros tem nesse número.
Aí hoje, na gravação, momentos antes da gravação desse podcast, Lionsgate voltou a brincar com o Brasil de uma forma inusitada.
Why?
A MGM Plus está se unindo a Lionsgate para um acordo de licenciamento de conteúdo para expandir para a América Latina como parte do seu lançamento internacional.
Inusitado, porque na minha percepção a MGM já tinha licenciado os direitos de lançamento para Amazon.
Então, olha, funciona assim. Hoje,
não foi?
Hoje o MGM Plus está disponível aqui no Brasil através do Channels do Prime Video,
isso,
né? Só que agora o MGM Plus contará com as principais séries e filmes da Lionsgate e Stars ao lado dos filmes icônicos da MGM Studios. E eles vão ter aqui na América Latina agora oficial um serviço só deles, o MGM Plus, por R$14,90 por mês.
Jesus, para de lançar streaming! Para! Chega!
Mas você sabe que
deu
essa notícia do MGM Plus, eu fico com a esperança de finalmente, quem sabe, termos toda a franquia Stargate disponível no Brasil.
Você e mais quem?
Eu não sou os fãs de Stargate. Nós somos um set no Brasil, tá? Nós somos muito poderosos, nossas vozes são influentes, nós vamos conquistar muitas pessoas para assistir Stargate, se tiver disponível na caceta do Brasil.
Mano, mas é que eu acho muito, é muito bizarro isso, porque tá comprovado já que streaming não dá certo. E querendo ou não, a MGM é um estúdio que abriu falência uns anos atrás.
Foi.
Da onde a mente brilhante tirou a ideia. Vamos lançar um streaming? Tipo, véi, por quê? Sabe? Licencia! A gente tá aqui falando já há algum tempo que o licenciamento tá voltando à moda, entendeu? Parece que é muito engraçado isso, porque eu tô sentindo que a gente tá falando sobre moda. Sobre, agora... Eu não sei nem falar de moda, porque eu não conheço de moda. Mas agora não é mais...
Pretinho básico.
Exato.
Agora é brilhante na teta. Não.
É, tipo isso, assim. É, exato, é. E a gente já tá falando há algum tempo que tá rolando uma saturação de streaming, o mercado de streaming tá passando por dificuldade. Aí vem a MGM, que não acerta uma, véi.
Eu acho esquisito também. Eu não sei se teria aderência para a MGM Plus no Brasil, porque... mesmo com os licenciamentos de Star Plus e Lionsgate.
Então, mas é
de
que...
Stars Play.
É, começou. Mas é que eu acho também é isso, assim. Se você tá falando sobre dois players que têm conteúdos muito relevantes e vários. Porque, assim, a MGM tem a franquia 007.
Certo.
Certo?
Certo.
O que mais?
É, não, tem uma cacetada de filme clássico. Tem bastante coisa.
Clássico.
É, clássico.
Entendeu?
Sim.
Os clássicos. É. O que tem no Lionsgate Plus, no Stars Play?
É, eles têm o Crepúsculo, bastante Crepúsculo, né? Lionsgate tem John Wick, tem as coisinhas lá. Tem uns proprietários intelectuais interessantes.
Mas não dá um caldo.
É, não dá.
Entendeu?
Não, eu concordo.
Não dá um caldo pra um streaming. É por isso que...
Acho difícil dar certo.
Se você voltar lá atrás, nos primeiros Falando de Nada, e eu não tô falando que eu não posso estar errada, tá? Eu super... E já foi comprovado várias vezes que eu, às vezes, erro. Às vezes. Na maioria das vezes eu tô certa.
Exato.
Não, tô brincando. Mas... Uma coisa que é muito importante pra streaming é o quê, Michel Arouca?
Uma coisa que é muito importante pra streaming, era pra ser uma resposta óbvia, porque isso que apontou pra mim.
Catálogo.
Veio.
Catálogo. É catálogo.
Tô gripado.
E... Tá tudo bem, meu amor.
Todo mundo respondeu antes de mim assistindo.
Todo mundo... Catálogo, Michel!
Porra,
velho! É catálogo. A própria HBO, que foi uma das que eu falei desde lá do começo, que era uma das que tinha o melhor catálogo ali, porque juntava HBO, juntava Warner, juntava DC, as séries de TV clássicas, juntava tudo isso... Não tá indo bem das pernas. E tem agora Discovery junto, entendeu? Você pega uma que tem 500 títulos e você pega outra que tem 4, entende?
É complicado.
Entende o meu ponto?
Entendo o seu ponto.
Eu, assim, veja bem. Tô doida pra queimar a língua. Adoraria que a MGM, que é um dos clássicos estúdios de Hollywood, voltasse a fazer sucesso, sabe? Começasse a produzir filmes extraordinários que a gente não vê mais, como eram feitos na década de sei lá quantos anos atrás. Mas não é difícil.
Eu faço um voto. MGM Plus, se vocês disponibilizarem a franquia completa de Stargate, eu assino essa desgraça. Só! Não faz...
Mas o que tem no Stargate?
São 4 séries, 4 spin-offs, um monte de filme, solo. É uma delícia. É a melhor experiência sci-fi da sua vida.
Você assinaria só pra ver Stargate?
Pra rever, porque eu já vi tudo.
Posso te falar uma coisa? Tem um streaming que faz isso muito bem, que é um streaming que tem um título só, que é o All Productions,
tá.
Que tem RuPaul's Drag Race.
Ah, sim.
Ele só tem um. É só RuPaul's Drag Race.
Eu acho que eles ventilaram a ideia de ter um streaming só do Stargate uma época.
Então,
chegou a ser ventilado essa possibilidade.
Porque é isso, assim, ou você... E volto a dizer, catálogo é muito importante. E RuPaul's Drag Race tem um catálogo gigantesco.
Pra caramba.
Porque são 20 e tantas temporadas, tem os spin-offs de Untucked.
Globais.
Tem os All-Stars, tem os globais, tem coisa pra caralho. Entendeu? Se você, com o seu único conteúdo, consegue bancar um streaming... Eu aplaudo.
Tá. Eu vou trazer
Mas é Michel e 7 pessoas no Brasil.
Eu vou trazer pra vocês aqui a fofoquinha mais relevante.
Quanto você pagaria num streaming que tivesse única e exclusivamente Stargate?
R$15.
Por mês?
É.
Pra você ia deixar passando na sua TV?
Não, eu ia assistir.
Não, mas...
Eu ia obrigar a Lu a assistir.
Mas
esse é um problema grave
assistir,
na vida dela.
Porque a grande questão é, você ia assistir uma vez só e aí você ia cancelar?
Sim. Mas, pô, é um projetinho de uns 2 aninhos pra ver tudo, devagarzinho, com calma. É muito episódio.
Mas mesmo assim...
É, tá bom.
Dois aninhos. Que é isso, tipo, hoje, eu, Aline, eu pago Netflix pra ver The Office e eu pago HBO Max pra ver Friends.
É triste isso.
Que eu deixo passando ali, ó.
Tem tanto... Cara, o que eu tô assistindo de Netflix...
Não, eu tô brincando. Tá.
Não. Você não assistiu o Yu Yu Hakusho na Netflix?
O Renato tá vendo.
Ele assistia o anime quando ele era moleque?
Ele tava todo animado. Caralho, e aí é um daqueles que tá assim... A série está diferente do anime.
Sempre.
Nossa, nunca imaginei que eu ia ver isso em você.
A Lu tava muito curiosa, que eu tava muito empolgado com essa série, né? Porque, cara, o Yu Yu Hakusho realmente é um anime da minha infância, eu amava demais. Ela sentou do meu lado pra tentar entender. Ela sentou ali um dia na frente da TV. Mas quem que é? Por quê? Ela não conseguia. Aí eu chego à conclusão que essa série talvez seja boa só pra quem assistiu o anime. Quem fosse direto, ela talvez não
tenha
muito contexto.
Mas você tá gostando?
São 5 episódios só. É uma maratona rápida, gostei.
Eu acho que o Rê viu um só e ele falou, tá diferente do anime.
Não, mas...
Mas ele levantou uma bola. Você viu no original ou você viu dublado?
Dublado.
Porque ele falou, eles pegaram os dubladores originais.
Da Manchete, cara. As vozes originais da Manchete.
Isso eu aplaudi.
Isso é game changer, cara.
Isso eu aplaudi.
Eu sou muito fissurado em ver tudo na língua original. É a forma como eu assisto a séries e filmes. Eu assisto na língua original. Coreano, japonês, eu gosto de ver na língua original. Esse não tem como. Quem assistiu o anime tem que ver Yu Yu Hakusho dublado, porque são os mesmos dubladores dos anos 90 da Manchete. Menos, tem um lá que parece que um dos dubladores faleceu, aí trocou a voz, não tem o que fazer, mas a grande maioria são os originais. Então, brilhante, jogada de mestre da Netflix. Mas eu queria colocar aqui no radar, né, aproveitando que esse é o último Fogo de Nada do ano, a fofoca mais relevante dos bastidores da guerra de streams, dos bastidores de Hollywood, que eu estou vendo pouquíssimos comentários sendo pouquíssimas matérias sobre isso, num ângulo importante. Eu acho que tem matéria sobre o assunto, mas tem um dado muito, muito importante que eu não vi em nenhum artigo brasileiro. Isso está sendo comentado meio que por cima nos americanos, e quando eu li isso, eu falei, peraí, isso é muito relevante. Isso muda muito a perspectiva do que está acontecendo, é claro, da nossa querida Disney. A Disney está passando por uma batalha interna pelo controle da empresa, sem precedentes. A coisa está pegando fogo. Eles vão ter uma reunião de acionistas nos primeiros meses de 2024, que pode mudar tudo. A gente está falando aqui meio que por cima lá dos acionistas, estão tentando no board. E hoje eu vou explicar direitinho qual que é a treta, porque isso aqui é muito, muito importante e é muito legal. Cara, isso aqui é um succession da vida real. Isso aqui é maravilhoso. Vamos lá. Investidor ativista Nelson Peltz busca 2 cadeiras no conselho da Disney. É isso que o Nelson Peltz quer. Ele tinha mandado sua carta pro conselho e falou o seguinte: o meu fundo de investimento aqui é o maior acionista de Disney.
Caraca.
Faz sentido vocês me darem uma... Né, faz sentido o meu fundo fazer parte aqui da administração.
Eles revelam quanto que ele tem?
Revelam, eu vou falar aqui.
Tá.
Só porque isso é a parte relevante da história. O investidor ativista Nelson Peltz está buscando 2 cadeiras no conselho da Disney, conforme divulgado pelo próprio fundo nesta quinta-feira. Eles fizeram uma carta aberta aos investidores, a todos os acionistas da Disney, para tentar conseguir isso. Porque ou o conselho da Disney não quer... O Bob Iger e os amiguinhos dele, acho que são 10 pessoas no conselho, não
eles
querem.
Eles não querem que não ele querem. Entre pro board.
Não querem, não querem.
Por quê?
Vou me aprofundar mais nisso também. Embora...
Eu amo que eu tô fazendo meu trabalho jornalístico,
tá perfeito,
de
tá fazendo...
fazer as perguntas do lead.
Tá fazendo as perguntas certinhas. Embora Peltz seja um dos candidatos indicados, então ele quer 2 cadeiras, uma pra ele, falou, eu quero 2 cadeiras, uma é minha, e a outra ele trouxe como um aliado o ex-diretor financeiro da Disney, chamado James Rasulo. Ele é um cara que esteve na Disney por muitos anos, Acho que ele foi CFO, né? Da parte de financeiro. Aí ele saiu e ele tem muito conhecimento de como funciona a Disney, porque parece que ele foi CFO por anos e anos lá. Então o que eles estão falando? Ó, é o seguinte, o velho Peltz aqui tem muita experiência com conselhos, o cara tem um monte de conselho que ele participa de várias empresas, é um velho bilionário que manja de negócios. Ao mesmo tempo, não é só isso também que vai contar. Nós vamos trazer uma pessoa que conhece o dia a dia de Disney e diz que está decepcionado com a atual gestão, que é o CFO aí. A Trian, que é o nome do fundo do Peltz, detém cerca de $3 bilhões em ações de Disney e está entre as ativistas corporativas mais antigas e respeitadas do setor. O fundo havia dito no mês passado que, durante a conversa com o presidente executivo Bob Iger, a Disney estendeu um convite para a Trian se reunir com o conselho da empresa, mas rejeitou o pedido das cadeiras do conselho, que em breve terá 12 membros. Ah, então é isso. Eles têm 10, eles vão abrir mais 2 cadeiras e o Peltz quer que essas 2 cadeiras sejam dele. Por que que...
Isso é muito succession da vida real, velho.
Por que que tá brigando? Com esse valor investido que a Trian tem hoje na Disney, ela tem o equivalente a 33 milhões de ações. Então, os bilhões...
Quanto que dá isso de porcentagem?
Não foi revelado a porcentagem, tá. Mas assim, são mais de 3 bilhões de dólares que são revertidos em 33 milhões de ações. Uhum. O que, que eles estão dizendo? O que, que o Peltz e o fundo dele estão dizendo? O seguinte, nós temos um problema muito grave na administração da Disney com o Bob Iger. Por quê? Nos últimos anos, Bob Iger e todos os membros do conselho venderam pelo menos metade de suas ações. Então as pessoas que estão no controle da Disney não têm pele no jogo. Não tem o famoso skin in the game. Eles não têm risco, porque eles têm poucas ações. O Bob Iger...
O fato deles terem vendido suas ações também levanta uma bandeirinha vermelha aí, né?
Olha só.
Porque, geralmente, quando a pessoa que é da empresa vende as ações da empresa...
Pois é.
Sabe o que vem pela frente.
Vamos lá. A Trian, fundo do velho Peltz, tem 33 milhões de ações. Quantas ações você acha que o Bob Iger himself tem? Ele, o CEO da Disney, o chefão. 33 milhões... Bob Iger tem. Fala o nome, vamos chutar.
300 mil.
300 mil? 300 mil é muito pouco.
Ah, não sei.
Você, Bubu, quer chutar quantas ações Bob Iger
3
tem?
3 milhões.
3 milhões de ações.
3 milhões.
3 milhões. Bob Iger tem apenas 1 milhão de ações da Disney no portfólio dele. O equivalente a 105 milhões. Então ele tem 105 milhões em jogo versus mais de 3 bilhões de um fundo de investimento.
Mas o Bob Iger é um contratado da Disney. Ele é um funcionário da Disney.
Então, o que acontece? Sim, só que aí beleza. Aí a Trian levantou isso. Ó, não tá legal isso, porque a pessoa no comando tem pouco risco, não tem pele no jogo. E, além do mais, todos os membros do conselho são melhores amigos do Bob Iger. Todos ali são minions dele. Não tem nenhum contraponto a nenhuma ideia dele, as pessoas estão lá só para apoiá-lo, ninguém tá aí para com uma outra ideia. Então eles estão reclamando.
Alô,
muito disso.
Alô, Waystar Royco!
Exato. Então esse é o problema que estão enfrentando internamente. Aí vai ter reunião com todos os acionistas de Disney no primeiro trimestre de 24 e eles estão tentando realmente isso. A Disney também fez uma carta aberta dizendo, ó, isso aí tem nada a ver, o conselho da Disney é muito capaz, é muito diversificado, nós temos o planejamento a longo prazo.
Eu duvido que ele seja muito diversificado, veja bem.
Mas tá, isso tá escrito na carta.
Duvido! Isso tá lá escrito na carta. Duvido! Se tiver uma mulher e um homem preto, acho demais já, sabe?
E é isso, cara. Essa é a principal briga que vai acontecer nos primeiros meses de Hollywood. E o motivo dela, vocês são das poucas pessoas do Brasil que agora entendem o motivo.
Caraca,
principal.
Mano. O bicho vai pegar aí. Porque
pegar.
Assim, não necessariamente... querendo ou não, o CEO, sim, ele tem um dos cargos mais importantes. E geralmente, nessas empresas grandes, quando você é contratado pra trabalhar na empresa, pelo salário que divulgam na internet, não é um valor... aquele valor integral todo mês na sua mão. Você ganha parte em ações.
Isso.
Isso espero que seja um fato comum, mas enfim, é assim que acontece. Você recebe uma parte do seu salário em ações, que exatamente você ganha os dividendos daquela empresa, conforme, enfim, mensalmente. Eu também não sou a melhor pessoa para explicar isso do mundo, porque eu não entendo muito disso, mas eu sei que é assim que funciona. O fato dele não ter as ações, dele ter vendido as ações, diz que ele tá vendo alguma coisa acontecendo no futuro da Disney. Não necessariamente que ele não tá se doando o máximo que ele deveria. No entanto, a gente tem que voltar na questão também que ele, Bob Iger, aposentou, entendeu? Da Disney. 2 anos atrás.
Ah, mas foi essa parada do Bob Chapek foi um puta golpe dele.
Não, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, quando você aposenta, mano, você quer cash in pra aproveitar o fim da vida, teoricamente, né? Então, o fato dele não ter ações pode ser disso. Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. Porque eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer.
Eu também tô muito curioso, acho muito incrível isso. Eu nem sei se é bom, na verdade, vai o Peltz ter 2 cadeiras no conselho. Não sei se vai melhorar, se vai atrapalhar mais. Mas eu tô dizendo que a briga é boa e agora vocês entendem os motivos.
Vai, vem aí.
Que eu não tô vendo ninguém falar sobre isso, porque... O que importa é a motivação. Isso eu aprendi na dramaturgia já. Então tá bom. Então com esse pensamento, nós temos agora perguntinhas marotas.
Ai, que delícia.
Pix da alegria. Você que mandou a sua perguntinha, seu Pix. Não se preocupe, você será respondido nesse exato momento. Toda quarta-feira, 5 horas da tarde. Estamos lá no modo estreia no canal do YouTube do Falando de Naya. Você quer ir pra onde? Você quer ir pra Nárnia agora?
Falando de Nárnia.
O novo programa da internet.
Que
falando
delícia.
De nada, tá? Então não se esqueça, vai lá, mande sua perguntinha, se inscreva.
Porque você já tá lá em Nárnia, né?
Já tô em Nárnia. A gripe já me levou embora já. O Leão daqui a pouco me...
Depois que acabar aqui, você vai pra casa?
Não, meu dia é longo ainda.
Por quê?
Tem o Percy Jackson hoje à noite, você não vai?
Ah, eu nem sabia que era hoje à noite.
Era hoje à noite.
Não.
E se parando no teu cartãozinho da amizade ainda, lá no Morumbi. Velho trabalha gripado. Quem não trabalha gripado, gripado é jovem.
Gripado.
Não consegue nem falar
mais. Michel não está bem. Ele... É. Que... Votem aqui. Ele deveria ir pra casa depois da gravação
amanhã,
ou não?
Amanhã eu vou no jiu-jitsu 6:30 da manhã.
Pelo amor de Deus, Michel.
Não, mentira, não é amanhã, não.
Ele só... tá no... falando de Nárnia.
Falando de Nárnia.
Ele tá
falando
gripado. De
Nárnia. Enfim, perguntinhas marotas. Se você vamos ainda lá. Não é membro do canal, se inscreva. Se você quiser mandar uma perguntinha, manda lá no instagram.com/bclemente22 que o Bubu te ensina como mandar. Boa.
É isso, Alinoca 24 chegando com tudo. Vamos retomar
o ano.
vamos chegar com o superchat de novo, vamos chegar com o Pix da Alegria, retomar bonitão. E a gente vai encerrar o Falando de Nada apenas com um Pix.
Ó! Oh.
Só é um isso? Piquezinho da alegria. Que
porra!
É ele.
Cadê nosso 13º, turma?
A galera tá comprando presente.
Porra, essa gente!
Acho que rolou aquela dúvida. Será que vai ter mais um? Será que não? Acho que acabou. Acho que ano que vem. Não sei. Mas...
Então o da volta do ano que vem não vai ter nada. É isso que vocês estão me dizendo?
É.
ó. A gente faz isso aqui pelo amor. Ó, vai. Francisco vamos... Mazuí.
Vamos lá. Francisco Mazuí. E aí, meus queridos.
Como... Beijo, Francisco.
Um beijo.
Como vocês estão? Eu lembrei agora, faltando 30 minutos para a gravação do Falando de Nada, e quase fiquei sem mandar o último Pix da Alegria do ano para o melhor podcast desse país.
Tá todo mundo zoado aqui.
O Michel também passando aqui.
Podquiche.
Michel,
manda.
Sonhei contigo esses dias. Eu estava no estúdio do Falando de Nada, acho que era convidado, e quando você foi falar comigo, meu marido me acordou gritando alto.
Putz.
Ele achou que eu tinha morrido porque eu estava dormindo de olhos e boca aberta, credo.
Ai, que horror, Francisco!
Eu estava exausto naquele dia. Então, eu nunca vou saber o que aconteceu no sonho. Feliz Natal e próspero ano novo a todos vocês. Aline, Bubu, Michel, Pedrinho, Migas, Derivado Cast, Série Maníacos e todo mundo.
Ai, que delícia!
Vocês são os melhores e que 24 venha melhor. Porque esse ano, acho que foi sentar no dia 31 e me perguntar o que foi que aconteceu.
Foi.
Mano, esse ano não acaba, eu não aguento mais. Tem que acabar logo, chega, já acabou. 2023 tem que acabar agora.
Foi puxado, mas foi bom.
Foi bom. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigado.
A gente tem que fazer isso acontecer de verdade. Pra você saber qual que era a pergunta que o Michel... Às vezes foi um déjà vu.
Pois é.
Você já pensou nisso?
Falei na Matrix.
Enfim. Fale. Tá todo mundo zoado. Vocês estão percebendo ao longo desse podcast que o Michelito já deu pra ele. Pra mim também já deu. O Bubu também não aguenta mais. Nossa. Então agora a gente vai descansar. Estaremos de volta na segunda semana de 2024.
Eu queria aproveitar o finalzinho aqui e agradecer todo o carinho que eu recebi dos Tagarelas, dos Série Maníacos. Eu fiz um anúncio nas minhas redes sociais que eu não serei mais comentarista das premiações de TNT e HBO Max. E eu recebi muito carinho. Não foi decisão minha, viu, gente? Eu queria estar, mas eu não vou estar. Já me mandaram lá, Michel, miou pra você. Falei, é nóis, tamo junto, muito obrigado por tudo. A Alinoca, ela está segurando dela. Não pode, a Alinoca não pode falar nada ainda.
Não posso.
Mas eu apostaria que tem notícia boa. Mas não pode falar nada ainda.
Eu não posso falar nada.
A Aline não pode falar, então eu tô dessa vez...
Mas eu gostaria de dizer
foi
que a gente ainda
honra,
se ama.
Um prazer.
A gente ainda 100%. É parceiro.
Isso aqui é inabalável.
A gente se conversa absurdos.
Exato.
E não tem nada que quebre isso aqui.
Não
porque
tem.
A gente se fala. Comunicação... Aqui, ó. Pra terminar o ano, Falando de Nada, de uma forma
liçãozinha
bonita...
Liçãozinha de Aline Diniz, vamos lá.
Comunicação é uma das coisas mais importantes de todos os relacionamentos que você pode ter na sua vida.
Sim,
seja
é
um relacionamento romântico, familiar, de amizade, de trabalho. Qualquer um. Comunicação acima de tudo. Sim. Pra todo mundo estar na mesma página o tempo todo. Porque senão... Imagina só, já era pra gente se odiar.
Exatamente.
Porque o tanto que jogam um contra o outro aqui, mas a gente se fala.
A Aline e eu, a gente tem uma parceria muito legal, muito diferente, muito única, que realmente se fossem outras pessoas nas mesmas situações que nós somos colocados, talvez a tentativa de rivalidade teria sobrevivido.
Exato.
Sobreposto à amizade. E aqui isso não rolou.
Não rola.
Não, e não vai rolar.
Não.
Então, eu só tenho a agradecer, eu sou comentarista, fui comentarista do Emmy desde 2017, então foram aí um ciclo de 7 anos. Aí foi por causa do Emmy que eu fiz o Critics, fiz o Golden Globes, fiz o Oscar. A transmissão do Oscar desse ano foi o maior desafio profissional da minha vida. Foi muito complexo, muito difícil, muito grandioso. Tem muitos detalhes técnicos sobre essa transmissão, que um dia eu vou falar sobre isso, porque não, é um negócio legal de compartilhar, mas até então não era a hora, mas agora eu tenho boas histórias, mas só boas memórias eu tenho da época que eu estive. Agradeço muito Silvia Fu, que confiou no meu trabalho, agradeço a Cami, que também confiou no meu trabalho, Fernando Landgraf, Eriquinha, Ferdes, o Gabs, maravilhoso de trabalhar com ele. Cara, foi o Robert, a Regina, a Domingas Persson, Bruna Tedi, a Dani Taranha, e principalmente a Ana Furtado, Camila Morgado, todo mundo que eu tive na transmissão, só tive boas conexões, e principalmente... Principalmente a Aline Diniz, que foi a minha parceirinha de vida nesses anos todos aí.
Nossa, a gente só tá dando bons high fives.
Só bons high fives.
Isso é um bom sinal.
Para boas memórias e boas conexões.
Michelito, eu amo você e a gente tá junto pra sempre.
Estamos
você goste
sempre.
Ou não.
Eu não tenho dúvida disso.
A gente é família.
É isso.
Não é?
É isso.
Então, bom, feliz Natal.
Bom
ano
novo
todos.
Pra todo mundo, bom Natal.
Boas festas. Bom ano novo.
Vamos encher a boca de peru nesse final de ano que eu tô mal posso
Isso.
esperar.
Isso. E descansem, tá? Porque ano que vem
Carinha
vem aí, ó.
De malicioso.
Tchau.
Beijo.
Temos.
2023, temos.
Temos. Check. Tchau.
Adeus.